A Prefeitura de Lagoa, através do Conselho Municipal de Política Cultural, promoveu aí nesta quinta-feira, né, mais uma edição da Conferência Municipal de Cultura. Nós vamos tratar deste assunto e de outros voltados a essa área. A diretora-geral de gestão da Secretaria de Educação e Cultura, a Flávia Favreto, está aqui com a gente para falar sobre este assunto. Como vai, Flávia? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. É com muito prazer que nós estamos novamente aqui para falarmos das ações da Secretaria de Educação, de Cultura e de Desporto.
Vocês estão conseguindo dar aquela retomada esperada?
Com muita dificuldade ainda, com pouca adesão, né? Falando então agora da cultura, nós temos uma retomada e daqui para frente eu acho que as coisas vão se alinhando e mais do que nunca agora é a hora de nós retornarmos com todo o potencial cultural que Lagoa Vermelha tem, né?
E já tivemos essa movimentação ontem, né?
Exatamente. Nós tivemos a 5ª Conferência Municipal de Cultura. Ela é uma exigência do Plano Municipal de Cultura, né, e do próprio regimento que o Conselho tem, para debater sobre 3 temas em específico, né, que é o cenário cultural nas diferentes esferas governamentais.
Eu vou pedir para te puxar um pouquinho só, Flávia. Aí,
a escolha e a composição do Conselho Municipal de Cultura na gestão 2022 e 2024, até 2024, e a revisão do Plano Municipal de Cultura. Uhum. Qual é a importância disso? A importância disso é que dali saem algumas diretrizes, né, para até a próxima conferência que nós fizemos de 3 em 3 anos. Então, a gente inicialmente fez esse agrupamento por eixos, né, por segmento. Então, os grupos de teatro, de dança, de música, eles se agruparam, discutiram essas questões do município. E aí nós, por fim, sairá um relatório com os resultados desta conferência, né? Uhum. E na oportunidade, a gente conversou muito sobre o Plano Nacional, as 53 metas do Plano Nacional, são muitas, e destas 53, tem 16 que envolvem os municípios para que a União tenha êxito nessas metas que ela precisa cumprir. Mas, ressaltando que o Plano Nacional ele teve venceu o decênio em 2020. Uhum. Então, eles fizeram uma medida provisória para que esse plano tivesse uma ampliação em 2 anos, que é este ano. Então, este ano vai ter toda a movimentação cultural no sentido de a União elaborar o seu Plano Nacional de Cultura.
Já saiu um calendário desse encontro ou ainda não?
Não. Nós não temos nada definido. Uhum. Até, assim, uma observação minha é que o cenário nacional está um pouquinho parado, não está movimentando essa questão da lei. Na esfera estadual, eles têm que fazer essa reelaboração do plano em 2025, mas essas discussões a nível setorial precisam ser antes disso, porque se ele tem vigência até naquele ano, antes disso tem que ser elaborado e discutido o anterior, porque tem que ter participação social, né? Então, isso em 2025 para que seja aprovado. Então, tem que estar pronto e discutido, né?
Então, vocês pretendem realizar esse cronograma aí já?
Nesta discussão, a nível de União e de Estado, elas são feitas, nós temos participação, sim, mas como contribuição, da mesma forma que toda a população tem, né? E o acesso a essas mídias digitais, elas vieram muito para contribuir nesse sentido da participação social nas decisões. Da mesma forma como é na educação e em outros segmentos sociais, né? Mas, voltando a nosso plano, Nós tivemos nesse momento, então, essas discussões todas, que vão compor um relatório, então. Posteriormente, foram feitas as novas indicações dos segmentos culturais para que fossem substituídos seus membros, ou não, né, mas que fosse reformulado todo o conselho nos diversos segmentos culturais que nós temos no município. E aí foram feitas essas indicações. E também, como estavam presentes os titulares destas indicações dos segmentos, foi feita já a composição da diretoria. Né?
Como é que ficou composta?
Pelos presentes. Ela ficou composta na presidência. Flávia Favreto, eu, né? Depois nós temos a vice-presidente Adirley Terezinha Ranguete. E de secretária Marivone Poser, que ela já é a coordenadora lá da Casa da Cultura. Né? Então, uma coisa muito importante sobre o nosso plano é que algumas das prioridades que constam lá, nós vamos conseguir também com toda essa reforma da Casa da Cultura que haverá, dessa reimplantação que haverá no museu Garibaldino Lourenço de Lima agora. Então, nós temos toda essa reestruturação ali que vai contemplar muitas prioridades que estão constantes ali neste nosso plano municipal. Lembrando que o plano municipal, então, ele tem vigência de 2016 a 2026. Ele é decenal.
Certo.
E algumas alterações, algumas necessidades, podem ser postas, né, e alteradas ali.
Bom, quais são os próximos passos que vocês vão dar, então, até para poder organizar um cronograma aí para as atividades?
Nós, enquanto secretaria, né, nós temos uma necessidade muito grande de fazermos essa inserção do município no Sistema Nacional de Cultura. É o que nos falta. Nós temos o Plano Municipal de Cultura, que nós temos o Conselho Municipal de Cultura e nós temos o Fundo Municipal de Cultura, que eles já são uma conquista, né? E que, diga-se de passagem, nós temos muitos municípios que não possuem e não podem participar de nenhuma captação de recursos nas outras esferas governamentais. Nos falta ainda essa inserção no Sistema Nacional de Cultura. Então, uma das prioridades é esta, né? Que se faça essa inserção. Outra, né, é a questão da legislação que envolve o patrimônio histórico e cultural. Nós precisamos atualizá-las, adequá-las à atualidade, porque nós temos leis de 1991 e 1995. Mudaram várias leis neste período, mudaram as necessidades, mudaram as demandas, e, né, nós precisamos fazer essas adequações. Então, é mais uma demanda nesse momento.
Dá para ter uma boa perspectiva de atividades na área cultural aqui para a Lagoa Vermelha nesse ano?
Neste ano estão se iniciando então as atividades que envolvem agrupamentos. Né? Nós precisamos reiniciar todo esse aporte que a cultura traz para as atividades sociais. Né, esses agrupamentos e voltar à normalidade, né? Já está na hora de nós voltarmos à normalidade.
É porque as coisas já começaram a acontecer, né? Aliás, é algo que chamou bastante atenção, os municípios que não se envolveram diretamente na questão da acomodação aí com a pandemia, acabaram tendo um crescimento extraordinário, falando isso não só na parte cultural, que foi travado bastante, mas na área principalmente de opções de entretenimento, de passeios, de viagens, realmente foi impressionante, né?
E a preocupação maior é no sentido de resgate dessas pessoas, porque nós tivemos um período de 2 anos, a gente olha para trás e diz assim, parece curto, Mas você vive, desde que a gente vivenciou, criou-se uma alteração nos hábitos. E as pessoas optaram, então, por não sair, não se agrupar. Muitas pessoas vão demorar bastante para voltar, né, nesse hábito de se agrupar, de ir nos eventos, de participar. Então, isso é uma das dificuldades. E eu acho que o setor cultural, ele foi um dos setores que mais teve impacto, né, nesse sentido, porque fechou. E ele depende desses agrupamentos, dessa participação das pessoas. E não é de outra forma, né?
Uhum. Bom, é aguardar, então, pelas novidades deste ano e esperar que realmente continuemos evoluindo nessa questão da pandemia, com todos os cuidados. Precisamos nos mover, né? A cultura não pode parar. Já parou demais, já parou além do que se imaginava. E agora essa retomada. A gente sabe que aqui é bastante diversificado, né? Seja o tradicionalismo, seja outros movimentos que a gente percebe aí, precisam desse respaldo aí, né?
Exatamente. Prof. E uma informação muito importante, e eu gostaria de fazer um chamamento aqui a todas as pessoas que fazem cultura aqui no município, esses produtores culturais que são do município, mas que estão escondidos, digamos assim, porque o poder público ele precisa saber. Uhum. E para isso nós temos uma ficha de inscrição, um cadastro que esses produtores culturais têm que fazer. Uhum. Para que nós possamos comunicá-los, informá-los sobre o que está rolando no poder público, inclusive quanto a investimentos, né, e a esse incentivo que esses produtores culturais podem ter.
Que procurem vocês lá, então.
Exatamente. A Casa da Cultura está sempre aberta. Uhum. A Marivone ela tem essas fichas de cadastro e nós queremos conhecer todos os produtores culturais existentes aqui no município. Nós sabemos que tem muito fora daqui. Às vezes, os que estão morando fora de Lagoa Vermelha, eles estão atuando em outros municípios, morando em outros municípios, e eles mantêm essa raiz aqui com Lagoa Vermelha. Então, nós precisamos que as igrejas que têm as suas danças, as suas músicas, os seus cantores, que elas também façam esse cadastro, tanto pessoa física quanto jurídica pode ter esse cadastro cultural.
Muito obrigado, Flávia, e bom trabalho para vocês lá.
Muito obrigada, obrigada a todos os ouvintes.
Está bem, conversamos com a Flávia Favreto, diretora-geral de gestão da Secretaria de Educação e Cultura. Nós tivemos ontem a 5ª Conferência Municipal de Cultura e depois de todo esse tempo aí parados, né, sem ter a possibilidade de fazer grandes movimentos, agora a gente percebe que há uma retomada e ela precisa ser realmente uma retomada interessante, porque tem muitas pessoas que acabam tendo aí a sua rotina no envolvimento cultural. 8h38, nós voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Laboratório Biolab. Atende IP, Usamed, Unimed, Pronto Clínica, Viamed e